Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Olá, os ouvintes da Rádio Cultura que estão nos ouvindo. Hoje nós estamos entrevistando aqui o grande professor, doutor Gilson Borigo Guimarães. E ele está falando aqui sobre a escarpa devoniana. Então, assim, linguagem mais simples, para quem já passou aqui pela 277, ou foi em direção à Lapa, ou andou aqui pelo interior de Campo Largo, já deve ter olhado aqueles paredões de pedra, assim, que dá uma impressão que estamos no fundo de um mar seco, né? Eu sempre tive uma imaginação muito fértil nesse sentido, porque eu sou professor de filosofia, e a filosofia busca o porquê, a razão das coisas, e também vai um pouco para a questão do solo, da terra, da pedra, do universo, do cosmos, da astrofísica, e sempre nos empolga muito buscar esse conhecimento e também se aprofundar nessas questões. Então, quem não viu, olhe, observe e perceba o quanto esse professor está pesquisando e buscando isso. Eu lembro muito bem que em 2016 nós fizemos vários protestos aqui em Campo Largo pela proteção da escarpa devoniana. Na época tinha o deputado Péricles, que veio com o pessoal de Ponta Grossa e os alunos daqui, todos reivindicavam a manutenção. Porque assim, vamos pensar assim, isso que a Edmara estava falando. Nós precisamos fazer uso sustentável desses espaços e não destruir. Qual é a arrogância da nossa geração em achar que pode destruir questões da natureza, questões da geologia e impedir que outras gerações tenham acesso, se a gente pode, de alguma forma sustentável, ter contato com isso? O campo da arte, por exemplo, quem já visitou Vila Velha, aqueles paredões de pedra lá, estou chamando assim na linguagem simples do povão, mas aquilo lá a gente inspira desenho animado, inspira filme, até ia ser gravado um filme de Hollywood ali. Para que destruir a natureza se ela pode ser, de uma outra forma, servir para as próximas gerações? Então é esse debate que nós estamos fazendo aqui, e a necessidade de manter, por exemplo, Pinheiro Araucária. Todo mundo achava que não iam conseguir mais fazer casa se acabasse o Pinheiro Araucária, se não tirasse o Pinheiro Araucária. Percebeu-se que destruiu-se, de certa forma, inutilmente o Pinheiro, porque hoje você consegue fazer casa e tudo sem precisar do Pinheiro, da própria terra, do ferro, de tantas outras coisas, e poderia ter preservado muito mais o Pinheiro Araucária, muito mais a Embuia, que fez parte da história do Paraná. Então é nesse tom que nós estamos aqui conversando com esse professor, e aí vai a pergunta ao professor: como é que ele vê todo esse movimento para preservar, como é que ele vê a possibilidade de usar de maneira sustentável sem punir os nossos netos e as futuras gerações da possibilidade de conhecer essa riqueza do Paraná? O Paraná é muito rico geologicamente, tem primeiro planalto, segundo planalto, terceiro planalto, tem uma variação de vegetação, tem uma variação de pedras. Gente, o Paraná é uma riqueza para o geólogo, é uma riqueza para o geógrafo. Então vamos passar para o professor para aprofundar um pouco mais essa questão da defesa, da necessidade de manter e a necessidade, como é que a gente poderia utilizar de uma maneira inteligente, sem destruir e sem também ficar algo intocável que não pode, de alguma forma, o ser humano estar próximo.
É, Avanir, realmente você está introduzindo de uma maneira muito interessante esse diálogo. Quase sempre é fácil, né, nesses debates, a gente cair naquela questão muito simplista de ou a gente protege tudo ou a gente tem que destruir tudo, como se não existissem situações intermediárias para que a gente pudesse chegar, né, a um desenvolvimento pleno, né? E aí eu acho que é importante lembrar que no nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no país, nós temos diferentes modalidades, diferentes categorias de unidades de conservação. Nós temos dois grandes grupos, que são as unidades de uso sustentável e as unidades de proteção integral. Então, essas unidades de proteção integral, por exemplo, um parque nacional, um parque estadual, essas têm um nível de controle muito mais elevado, né, por conta de... é algo assim que beira mesmo a necessidade de deixá-lo bastante distanciado de uma série das nossas ações enquanto sociedade, e sendo destinada à conservação da biodiversidade, conservação de alguns processos, onde se admite apenas atividades de educação, pesquisa, turismo, eventualmente, né? Mas existem as unidades que elas realmente são pensadas dessa maneira, de buscar harmonizar proteção com uso. E a APA da Escarpa Devoniana, essa unidade da qual a gente está falando, onde se insere a escarpa, é exatamente esse tipo de modelo, em que deveria-se buscar esta compatibilização entre o uso, um uso inteligente, e que ainda assim conseguisse manter para as próximas gerações, que é esse o conceito de patrimônio, né? É algo que é de todos nós, mas principalmente é de quem ainda nem está aqui, e que nos leva a essa responsabilidade de ter ações adequadas para que lá no futuro as pessoas continuem podendo contemplar um paredão como esse que nós temos aqui da Escarpa, que desperta um senso de local para muita gente, né? Vocês que vivem em Campo Largo, né? É uma referência regional, né? É aquela coisa muitas vezes que é difícil colocar em palavras, mas sentir-se bem porque enxergou aquele detalhe do relevo que fez parte da sua infância, um som de uma cachoeira. Isso é que beira o que o pessoal fala de intangível, na verdade ajuda-nos a nos construir como pessoa, né? Constrói a nossa identidade, e nós estamos muitas vezes colocando em risco estas feições do mundo natural, que envolve tipos de rocha, formas de relevo, corpos d'água, mas também, né, referências importantes para nós, como um pinheiro, como a embuia, como o canto, né, de um sabiá, o canto de um bentivi, ou veja, isso para muita gente pode parecer detalhe, mas é algo que ajuda a construir não só a nossa identidade, mas a nossa saúde, né, plena. E a unidade da APA, da Escarpa Devoniana, ela foi pensada dessa maneira. Então, temos que encontrar maneiras de ter produção agrícola, ter produção pecuária, ter uma série de atividades que não inviabilizem a existência dessas características tão espetaculares que a gente tem nessa região. É a existência de rios, cachoeiras belíssimas, um tipo de vegetação que só existe aqui. Qual é o nome dessa região? Campos Gerais. Então, pensem, é uma vegetação de pequeno porte, né, como gramíneas, que a gente fala. Infelizmente, a gente acaba se deparando com situações que as pessoas veem aquela vegetação mais rala e diz: puxa, tiraram a floresta daqui, que triste. Não, ela nunca esteve ali, né? Só que o que é que tem acontecido, infelizmente, nesses últimos anos? Muito pouco dessas paisagens campestres tem permanecido. Tem havido um movimento muito forte, tanto do ponto de vista da agricultura, quanto da entrada da silvicultura, né, o plantio de florestas exóticas com pinos e eucaliptos, que tem levado à extinção de áreas mais extensas com essas características. Hoje, né, a gente caminha para uma situação bastante preocupante de só conseguir enxergar áreas com essas características dentro das unidades de proteção integral, como é o caso do Parque Estadual de Vila Velha, o Parque do Guartelá, eventualmente, né, o Parque lá da Lapa. Ali, de repente, a gente vai conseguir ter esses setores preservados, mas não deveria ser apenas assim. Nós tínhamos que encontrar jeitos de conviver com atividades econômicas que não levassem a perder por completo, porque senão, inclusive, nós vamos ter que mudar o nome das nossas regiões. Não vai mais ser região dos Campos Gerais. Nós vamos chamar região dos Pinos Gerais, né? Ou região das Sojas Gerais, né? Veja, isso é um prejuízo, é uma perda muito grande, né? É uma perda imensa hoje, porque essas atividades acabam comprometendo, inclusive, né, a nossa possibilidade de ter quantidade e qualidade de água, né? todos conviveram aí nesses últimos anos com problemas seríssimos de abastecimento na região metropolitana de Curitiba. Isso está intimamente ligado às nossas ações alterando, né, as características da vegetação, do relevo, detalhes dos rios, e mantendo áreas com essas características originais, nós proporcionamos, né, verdadeiros laboratórios naturais de ações mais harmônicas, né? Vamos pensar, né, nos nossos alunos do ensino básico ao superior, né? Muitas vezes a gente tem grupos de pessoas que jamais tiveram a oportunidade de conhecer áreas como essas que nós temos aqui na região dos Campos Gerais. Cada vez mais nós temos uma população urbana, né? Isso é um fenômeno mundial, né? E essa oportunidade que se estabelece quando nós mantemos áreas como as que nós estamos falando agora, com áreas mais íntegras, mais extensas, que mantêm aspectos originais, nós estamos investindo na qualidade de vida e nós estamos investindo também na proteção, né, das nossas próximas gerações convivendo com áreas naturais.
Professor, eu gostaria que a gente pudesse tomar um pouquinho assim, desse mesmo, né, desse projeto que foi arquivado, enfim. Seria a liberação da exploração econômica do quê? Seria assim, mineral? Seria a questão da agropecuária? O que previa isso? Daí, por que que foi tão importante que esse projeto fosse, né, barrado, fosse arquivado, né, e que se tivesse esse entendimento, né, de que... porque eu estou pensando aqui, né, a economia, ela é dependendo da exploração, né, que se faz da natureza, ela é de muito curto e, né, prazo, assim, ou seja, eu exploro até o momento, e eu estou pensando aqui na questão, por exemplo, do garimpo mesmo, né, a gente conversou semana passada, né, com o Juninho Yanomami, que estava, inclusive, lá na terra Yanomami, né, a gente teve uma conversa, ele parou o que estava fazendo, estava resgatando as crianças, né, para levar para os hospitais e tal. E aí ele falou do garimpo que não tem água, né? Eles não têm água para tomar, a água toda contaminada com mercúrio. Então, se destrói muito rápido e se leva muito tempo para conseguir que aquela, né, mesmo que tirem todos os garimpeiros, que aquilo se demora muito tempo para aquilo se conseguir se estar livre, né, daquelas substâncias que contaminaram o solo, contaminaram a água, né? Uhum. E porque eu estou pensando aqui, me parece que os ganhos econômicos, eles são muito menores do que o ganho social, no sentido, né, que a preservação garante, né, como você falou, quer dizer, como que eu sou beneficiada com a preservação, porque a água, né, talvez a questão, não passamos mais por tanto, né, estiagem quanto passamos há 2 anos atrás, né, pandemia, uhum, e estiagem, foi uma combinação, né, complicada. Então, você que desse esse panorama, né, assim, de, em termos de perdas, né, e ganhos com relação à exploração, uhum, econômica.
E aí, então, é importante lembrar, né, que essa diferença dos dois tipos de unidades, né, no Parque Estadual de Vila Velha, não posso plantar soja. Eu não posso fazer uma criação de suínos ou de bovinos. É uma área que pertence hoje ao Estado. Ela foi desapropriada, né? A APA não é assim. Ela até inclui alguns setores. O próprio Parque de Vila Velha está dentro da APA da Escarpa Devoniana, né? Mas a maior parte da extensão da unidade, ela está sob domínio de privado, né? São áreas particulares. Então, o que é que acontece nessas situações, né? Essas áreas devem buscar atividades econômicas que minimizem problemas, né, ambientais, problemas de descaracterização completa. Do jeito que hoje a legislação cobre esse trecho, né, tem que ter um nível mais elevado de atenção na hora de decidir que tipo de atividade agrícola eu vou desenvolver nessa área. Como que eu vou entrar com um conjunto de defensivos agrícolas, né? Então, existe, por uma obrigação legal, vamos dizer, um olhar mais atento, mas não que o impeça de ter essas atividades. Com esse projeto, o que se estava procurando era fazer uma redução tão grande para que várias dessas áreas deixassem, inclusive, de ter esse mínimo zelo, esse mínimo controle. E o que aconteceu também é que boa parte do novo polígono que estava sendo previsto nesse projeto ficava restrito praticamente só à quebra de relevo, que é a escarpa. A passagem, o paredão, e depois, a hora que subia lá para o segundo planalto, bom, daí já desaparecia, não era mais a unidade. Ou seja, como se o objetivo de quando foi criada essa unidade fosse apenas a escarpa em si, e não é. É todo esse setor que tem essa região diferenciada com uma vegetação, flora, fauna e outras características que, com caso tivesse sido aprovado, eliminaria desse tipo de olhar mais atento. E é triste também a gente constatar que, mesmo existindo a unidade de conservação, ela foi criada em 1992. Ela teve um plano de manejo aprovado apenas em 2004. Essa demora de se realmente fazer toda a estrutura, tanto legal quanto a identificação de quais os responsáveis por fiscalizar e trabalhar na área, isso já fez com que uma parte importante da área tenha se perdido das suas características, aquilo que a gente queria realmente proteger. Né? Então, mesmo estando dentro de uma unidade que deveria ter bastante atenção, várias atividades incompatíveis com a unidade aconteceram. Então, nós não temos assim essa situação de garimpos, como lá no território Yanomami, mas nós tivemos sim a entrada maciça do pinus em áreas que não deveria. Né? E aí não é uma questão de demonizar essa atividade industrial, afinal todos nós precisamos desses insumos, nós precisamos de papel, nós precisamos de celulose e outros itens que essas atividades fornecem, só que nós deveríamos ter sido suficientemente responsáveis e inteligentes para manter, para preservar setores como esses que são únicos. Então, pense bem, Avanir, você tem lá no seu município aquele paredão maravilhoso onde o sol se põe atrás dele e tal, e agora, compondo esse cenário, tem lá essa cobertura, essa cortina de árvores exóticas que modificam aquilo que você cresceu vendo. Né? Não deveria, não precisava. O Estado do Paraná tem vários outros setores que se prestam a essa atividade sem que a gente perca algo que é tão especial aqui na região.
Maravilha, professor Gilson. Então, nós estamos conversando, o professor Gilson fez referência aqui a Campo Largo. E quando eu falo que a gente precisa cuidar desta área e faço uma relação com a estética e com a arte, com tantas outras possibilidades que você pode fazer um uso sustentável da região, eu lembro muito de um Global Report que eu assisti sobre uma reserva ambiental da França. E cada animal que eles mostravam e cada planta que está preservada na região de uma reserva ambiental já virou filme, já virou desenho animado, já virou obra artística. Por exemplo, quando falava do corvo, eu lembrava do corvo da Malévola. Quando falava do ouriço lá, que não enxerga, que é ceguinho, que eu tenho um ouriço que não enxerga, já estava nos desenhos animados. E oxalá que os nossos animaizinhos, que as nossas árvores possam ser exploradas, mas pelo campo da arte, do cinema, pelo campo dos desenhos, da questão animada. Aqui mesmo em Campo Largo, aqui eu até comprei uns pratos aqui do povo da porcelana que tinha um sanhaço, né, que é um pássaro. E aí eu perguntei por que não tem a gralha azul. Daí ele falou, não, eu fiz da gralha azul, só que eu vendi a marca toda. Agora eu não posso mais fazer a gralha azul porque eu vendi a marca. Eu falei, mas então você pode inovar mais, tem o canário terra, tem a escarpa devoniana que você poderia colocar nos pratos. Aqui em Campo Largo tem prato que vale R$5 e que vale R$10 mil. É só a arte, é só o jeito de fazer que valoriza. Então tem tantas maneiras de manter isso, e é importante manter isso que o professor Gilson falou agora. Eu me senti passando pelo interior de Campo Largo, aqui a região do Itambezinho, a região do São João do Polvinho, que você vê debaixo aqueles paredões com o sol se pondo. é uma imagem, é uma visão única, é uma experiência estética única. E o ser humano precisa disso. Por que o ser humano está tão em depressão, tão triste, tantas coisas estranhas que ele começa a ter, porque ele se afasta dessa ancestralidade? Tem alguns teóricos que abordam isso no campo da arte, da antropologia e da sociologia, essa necessidade de vez em quando ter um contato com a ancestralidade. Aliás, foram milhares de anos vivendo em caverna e agora destruir todas as cavernas. Por exemplo, uma usina de retirada de areia, de pedra, quanto destrói, né? E não daria para fazer de outra forma? Dá, já tem técnicas. Fazer uma grande represa numa região dessa, já tem energia solar, né? Então, tem tantas outras questões que dá para usar de outra forma. Então, nós estamos aqui nesse debate valoroso e vamos chamar o intervalo, né, professor Edmar? Então, chamamos o intervalo novamente e, na sequência, voltamos aí com essa discussão, como essa discussão pode chegar até os nossos estudantes, porque são, de fato, os mais interessados. Então, com o Márcio aí do estúdio, chamamos o intervalo agora.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.